Vem se jogar na folia com a ousadia Ice no Mega Bloco Chá da Rainha, com Daniela Mercury. Esperamos vocês dia 21 de janeiro, a partir das 7 da manhã, na Avenida 1º de Março, no centro. Ah, e não esqueçam, bebam com moderação, hein?
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a game over.
Que loucura!
Mais uma terça-feira. Eu adoro as terças-feiras noturnas. Eu sou praticamente o Batman. Eu gosto da noite. E eu gosto da terça-noite, especificamente. Não só porque eu tenho três dedos apenas e a terça remete às minhas mãos, mas como eu tenho vocês, não necessariamente ao meu lado nessa quarentena, mas comigo, nessa gravação gostosa.
Eu tô aí fora do teu corredor, cara. Tu não tá atendendo
que
a porta,
nojo, por quê? Velho godorrento e covidento, não.
Godorrento porque se trata do gordinho.
Exatamente.
Deixamos as duas senhoras resolvendo ali o papo de corredor. Eu sou Afonso Solano.
Eu sou Fernando Caruso.
Aqui é André Gordirro.
E temos um convidado super citoso hoje. O homem que desenvolve os memes. Os memes são criados onde ele vive.
No escritório dele. O maior troll de toda a internet mundial, quiçá das galáxias.
Ele que já provocou a ira da Coreia do Norte, Cid Sidoso!
Opa! Aê, cara! Opa, opa!
Convidado de honra pro nosso programa especialíssimo, porque hoje, o que que acontece hoje, Afonso Solano?
Hoje fazemos 3 anos deste programa. Mentira. Super misturado.
Olha aí.
Já passou isso tudo?
Inacreditável. Cara, estamos há 3 anos no ar. Olha aí, 3 anos, um número cabalístico.
Ainda não nos tiraram do ar.
É verdade.
Inacreditável.
É verdade.
Não fala não que eles vão se tocar.
É.
E hoje pra esse programa cidoso, nós vamos falar de festas infantis pra comemorar o nosso aniversário. Vamos falar das festas, das coisas boas e dos traumas que tivemos ao longo dos anos, desses nossos anos passados e vindouros.
Cid, você era um cara que tinha festinha de aniversário assim programada, com personagem?
Olha, pra começo de conversa, vocês chamaram o cara certo sobre aniversário, porque eu nasci dia 1º de abril.
É, exato.
Olha só.
É o Loki.
Ninguém ia nas festinhas, ninguém dava presente.
Né? Se não for uma mentira.
É. E eu já fiz um cálculo sobre o assunto e eu cheguei à conclusão que dia 1º de abril é o pior dia pra se fazer aniversário mesmo.
É
pior do que Natal, porque Natal, às vezes a pessoa não vai e tal, mas a possibilidade, né, de você ganhar um presente ali é possível, né?
Sim, aumenta. O mínimo, né? De Natal mesmo.
E você tem sempre a companhia de Jesus.
É.
Olha, não sei. Caramba. Se ele anda ao nosso lado, quem...
Você fazer aniversário dia 1º de dezembro também não é tão legal, mas pelo menos você ganhou um presente do que foi do Natal, né? Agora, 1º de abril, meu amigo, é um inferno, porque todo ano você tem que explicar pra todo mundo que é verdade.
Talvez tenha uma data que concorra aí com o 1º de abril, que é o do ano bissexto, né? O 20...
Mas essa é legal, essa é legal. Porque se você faz aniversário dia 29, você pode fazer aquela piada, ah não, só tenho 12 anos.
Que é o caso do Jaguar, né? O Jaguar, eu acho que completou 18 anos, tem 3 anos, sei lá, o Jaguar então, cartunista, pô. Que tem...
Acho, cara, que eu achei que do nada eu conversei pro ramo dos automóveis. Entendidaço agora. Caruso entende pra caralho de carro. Não, né? Não, caramba.
Cara, eu acho.
Criador do Pasquim.
Eu acho que se eu tivesse sido agraciado em fazer aniversário no dia 1º de abril, eu já teria dado uma festa que era mentira. Eu já teria marcado uma festa com todo mundo. E aí, quando chegasse no dia, eu ia falar: caralho, galera, era mentira, não ia ter porra nenhuma. Tipo, as pessoas iam bater lá. Eu teria feito alguma coisa dessa.
Vem cá, vocês lembram das festas de criança temática que vocês tivessem?
Acho que o único cara que não vai lembrar é o Gordinho, com essa quantidade de anos nas costas, né?
Vai ver, ele não vai lembrar porque não existia isso ainda, né?
Não, realmente não existiam franchises, né? Chamadas franquias pra fazer, tipo, aniversário do Toy Story, aniversário do não sei das coisas. Não,
ele fazia era de Cleópatra,
um palhaço.
Dessa galera, né?
Na minha época era só um palhaço e uns coelhinhos, assim, que eram soltos na festa pras crianças fazerem crueldade, tipo, correr atrás.
Você soltava o palhaço? Ele vinha preso? Não,
era o It.
Era o Sideshow Bob.
Era o It.
Coelho animal?
Coelho animal, era trazido e solto entre as crianças. E as crianças...
Gente, realmente, idade média, né?
Cara, olha só, veja bem. era uma época em que, na minha infância, você andava no carro ao lado do seu pai motorista com um volante que vinha com uma ventosa para você grudar no porta-luvas e brincar de que estava dirigindo ao lado do seu pai.
Que nem a Meg na abertura dos Simpsons.
Isso.
Exatamente. Exatamente.
As festas temáticas eram um clássico, principalmente nos anos 80, mais do que, creio que nos 90, né? Quem nunca teve uma festa do He-Man?
Cara, eu tive duas.
Eu já tive duas.
Eu duas? Vi foto recentemente de uma festa minha do He-Man que eu fiquei meio impressionado. Falei, caraca, eu queria ter essa festa agora. Minha mãe realmente ela se superava.
Caprichou. Cada, né?
Ela fez uma. Eu me lembro, as minhas festas, elas tinham uma tendência a ficarem históricas, assim, que. Eu acho que minha mãe era mais criativa do que eu na hora de escolher, sabe? Eu falava, mãe, tá contigo, né?
Tá.
E aí eu me lembro que com 7 anos ela fez a festa do Pintando Sete. Que todas as crianças ganhavam uma camisa branca e ela distribuía tinta e todo mundo se pintava.
Caralho!
Hora. É, cara, cheio de umas
paradas. Igual aquela, fica aquelas camisas do Dia dos Pais que tem uma mão assim.
E, cara,
é meio tie-dye, não, só que na época do Caruso era tie-dye, que era botava dentro da máquina de lavar e torcia.
Né? Eu tive uma também de trem fantasma, essa eu lembro nitidamente que era o meu brinquedo favorito no Tivoli Park. O trem
fantasma. Olha que irônico, hein? Irônico. Hoje você não gosta, né? É meio cagão aí, mas na época...
O Tivoli Park tinha aquela montanha-russa de madeira, assustadora. Ah, ela era toda de madeira.
Nunca tive coragem.
Não, mas, pois é. A minha geração andou e sobreviveu. Acho que cria caráter.
Cid, você eu sei que era muito fã de Pokémon.
Sim,
ainda é. Desculpa, se eu ofendi você. Mas você tem festinha do Pokémon?
Não, Pokémon não, porque não? Eu tô com 35, né? Ah. Pokémon eu já não queria ter tema de festa.
Que triste,
né?
Hein, cara?
Não é errado isso? Você não acha que seria bacana se a gente tivesse a liberdade social de customizar as nossas festas, não,
cara? Então, cara, ó, lá no Lonsalvo eu já postei muita festa maluca que eu nem imaginei que poderia ser possível alguém criar uma temática
tipo
dessa,
quê?
Né? Há pouco tempo, inclusive, teve o aniversário de uma criança que o tema era auxílio emergencial.
Era uma menina chamada Socorro?
Mas é pra comemorar mesmo.
Pra comemorar. Então tem um bolo, auxílio emergencial, cartãozinho, a criança toda de azul, foi lindo,
isso,
foi muito lindo. É, existe muito aniversário hoje em dia com o tema Zap Zap, né?
Mentira!
Aqueles emojis, aqueles emojis maluquinho.
Fake news também, né? Tipo, não é aniversário da criança, mas é, né?
Tipo, podia ser aniversário de fake news o meu, podia ser. E eu já tive já alguns temas e tal, mas o que eu mais me recordo é o meu aniversário que o tema foi Snoopy.
Que maravilhoso, que maravilhoso.
Famoso Snoopy. É o que eu me recordo melhor, porque foi meu aniversário de 8 anos, e eu lembro que teve uma puta festa, minha mãe fez o bolo do Snoopy, teve um monte de coisinha do Snoopy, tinha um convite pra entregar no colégio, entreguei pra todas as pessoas lá da minha sala, tá, as crianças da sala, e 0 pessoas foram no meu aniversário.
Que isso? Música triste.
Por causa
música
do 1º de abril.
Por favor.
A galera achou que era 1º de abril e ninguém
foi. Ah, mais bolo e salgadinhos pra você. Eu sou filho único, então eu sempre penso assim, entendeu? Sempre sobrou mais brinquedo, sempre sobrou mais comida.
É, por isso que você tá desse tamanho, né? E esse foi um dos aniversários que eu tive que ninguém foi.
Que horror, cara.
Teveram outros?
Já, foram 2 aniversários que eu lembro.
Que trauma, bro. Teve
festa, assim, que ninguém apareceu porque achou que era mentira.
Isso. Caraca,
que absurdo. Caceta.
Porra, cara.
Exatamente. Por isso que eu sou meio traumatizado com o aniversário, por isso que eu não gosto. Aí a partir dos 12, 13, daí eu desisti, né? Eu falei, então foda-se.
Se nós estivéssemos num filme, todos nós, no final do filme teria uma festa surpresa que os seus amigos vão fazer. Nós faríamos.
Aí,
uma
música emocionante.
Mas no momento teria que ser organizado pela Pugliese, né?
ela é boa nisso.
Eu me lembro, o Cid falou aí de ninguém ir na festa de aniversário dele. Eu me lembro de não querer ir na minha festa de aniversário quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, porque tava passando o filme dos Ursinhos Cariocas.
Ah, boa! Aconteceu uma coisa parecida comigo quando eu fui dar o primeiro beijo.
Como? Peraí. Como que é parecido?
É muito parecido. Porque tinha uma vizinha que gostava de mim. E aí a gente ficava, né, meio que naquelas ali, tal. E eu fingia que eu já tinha beijado, né? Pra aparecer experiente. Sim. Uhum. E aí, mas eu não falo, eu tava completamente apavorado.
Protegi sua honra.
E aí os meus pais saíram de casa, os pais dela saíram da casa dela, e ela ligou no interfone, vem aqui em casa. Aquele papo, né? Vem aqui em casa que os meus pais saíram, vamos aqui. Eu falei, mano, eu não posso. Butterfly vai evoluir no Pokémon, mano. Não, não é isso, não. Eu fico... Eu não quis ir porque a Butterfly ia evoluir no Pokémon.
Caralho, o nerd sempre tem prioridades, cara.
Aí eu falei, mano, não posso. Ela, não, você tem que vir. Eu falei, não, você não tá entendendo, não posso.
Que era uma época que passava na televisão, a gente não sabia se a gente ia ver de novo.
A não ser que fosse o Pica-Pau. Mano.
E ó, e vou te falar, valeu a pena. Porque foi um puto episódio foda no Pokémon.
O Pokémon, valeu, cara, você não sabe quando vai ter. A menina morava lá embaixo, não morava no mesmo lugar, não ia se
mudar. É, verdade.
Ela não ia se mudar.
Eu só fui beijar ela 3 anos
depois. E outra, cara. O Pokémon, você sabe que vai evoluir. O relacionamento, olha, já fica aí aquela dúvida, né?
Fica valeu a pena. Eu tava contando aí do, né, que já tive festa que ninguém foi e tal. Mas teve uma outra festa que eu lembrei agora, que essa muita gente foi. Foi boa e tal, né? E existia um negócio na minha época ali, que era padrão nas festas infantis, né? Que era você gastar uma grana na locadora pra alugar aquele controle que você encaixava no Super Nintendo e virava 4 controles.
Nossa, não peguei essa fase, não.
Pra você jogar em amigos, não sabe?
Adaptador.
Era um adaptador. Que maneiro, cara. Sim. Era um adaptador que você pá, colocava no videogame e ao invés de sair 2 controles, saíam 4.
Aí você virava o menino mais radical do condomínio.
Exato, e eu só tinha essa possibilidade de alugar isso quando era meu aniversário.
Era uma mini lan house, né, basicamente.
E eu pedi isso de presente pra minha mãe. Eu falei, mãe, sei que é caro alugar esse negócio. Sei lá, R$40, sei que é muito caro, então eu quero isso de presente de aniversário. Ela, não, tá bom, e aí esse era o meu presente. E aí eu conseguia jogar internet, não, Superstar Soccer, em 4 pessoas.
Porra, caraca, aí, incrível. Isso era a criança rica milionária do colégio.
Não é?
Era a criança não rica é maravilhoso milionária isso? Do colégio. Meu irmão, obviamente que esse aniversário foi até gente que nem conhecia ele, certeza.
Não, foi muito.
E provavelmente não sabia nem que era aniversário.
Não. Achou que era festa. E aí eu fiquei tão animado, mano. Eu fiquei tão empolgado com ter aquela tecnologia de outro planeta na minha casa que eu não queria largar o videogame de jeito nenhum, porque eu era muito bom em internet, Superstar, só que eu não saía da roda, sempre ganhava. E aí a minha mãe falou: não, chegou a hora de cantar o parabéns, filho. Aí eu falei, não vou sair daqui, não. Não, mas chegou a hora, tem que cantar. Canta lá, eu falei, canta não, lá. Não posso. Tem 4 controles aqui, como é que eu vou cantar parabéns?
Você não tá entendendo, mãe?
É, e aí mãe. Minha mãe ficou brava, falou, então tá bom, então fica aí, ó, pessoal, vem comer bolo. E todo mundo largou os controles e foi comer bolo. E eu fiquei sozinho no quarto de teimoso,
traição,
né? De adolescente. Caraca, teimoso, cara. Eu fiquei no quarto sozinho. E aí foram cantar parabéns pra mim, sendo que eu não tava lá.
Que incrível.
E aí o meu pai melhorou a história ainda, foi na casa da vizinha. E pegou o cachorro Bob, um salsicha que fazia aniversário no mesmo dia que eu. Trouxeram Bob e o Bob soprou minha velhinha.
Muito bom. Mais uma vez, abraço para Bob aí.
O nerd abre mão de beijo na boca e bolo pra ficar na nerdice videogame e Pokémon. É sensacional.
Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Vou ter que ir no meu psicólogo agora.
Eu sempre tive sorte. A minha mãe sempre foi muito artística, né? Ela é advogada, não tem nada a ver, mas ela sempre tem uma veia artística.
Ela fez essa obra de arte que é você, né?
É verdade. Vamos combinar. Mas aí, a minha mãe sempre teve uma veia artística muito grande. Então, ela sempre fez, ela gostava de fazer as decorações das minhas festas, minha e da minha irmã. Então, eu sempre, desde pequeno, até meus 10 anos de idade, aí depois que você faz 10, você fica adulto, e aí ter festa temática é coisa de criança, chato, né? Mas assim, de 1 ano de idade até meus 10 anos, eu sempre tive festa temática. Então, era, e em geral, era dos bonequinhos que eu gostava de brincar na época. Então, assim, obviamente que é do primeiro, a festa de 1 ano, né? É festa de 1 ano, não é. Eu tenho filho, posso falar categoricamente que festa de 1 ano não é pra criança. É pros pais, aí tem cerveja. Nego bota um palhaço assustador lá só pra fingir. Em geral, é realmente assustador, as crianças choram.
Seu tio alcoólatra, né? Com a roupa do palhaço.
Sempre. No caso é o pai,
ele faz a dupla função.
Mas dos dois, assim, dos 2 aos 9 anos, mais ou menos, assim, cara, tipo, festas mil, assim, de He-Man, comandos em ação. Eu tive uma festa de futebol
que todos os meus amigos foram e todos levaram bola de futebol. E a minha mãe se arrependeu amargamente de ter sugerido isso, porque quebrou a casa inteira. Imagina um apartamento de 60 metros quadrados com 18 crianças e 18 com bolas.
Bola. Mas o 3D falou bola, de um negócio, né? Que, cara, eu lembrei bem agora, nitidamente, que era aquela sensação de a gente ter que parar de fazer festa temática, mesmo querendo fazer uma festa temática. Porque
é verdade.
Ia pegar mal com os coleguinhas. Verdade.
Mas eu não parei por mim, não. Eu parei porque nego zoava. E aí, qual vai ser
pressão
o
teminha da
festa desse ano, hein, Afonsinho?
Sim, eu me lembro que eu acho que eu tive uma com 10 anos que foi no Tivoli Park, que já foi aquela sensação meio esquisita, assim, meio tipo... Ah, não sei se eu deveria e tal. E porque depois começaram a ser aquelas festas. Vocês lembram? Em discoteca,
sim,
na
Vogue,
na Migo.
Não, aí você começava a comemorar seu aniversário nas matinês, porque ali, no, ali, é, ali, ali dos anos no, de 93, 94, ali pra frente, teve um boom, assim, entre 93 e 97, 98, teve um boom, sim, de matinês de boate.
Mano, eu lembrei de uma aniversário que nunca eu fui agora numa matinê. Que tava o cabeção da Malhação no palco. Ele era o convidado de honra. Cara,
VIP. Isso foi mais caro do que o controle pra 4.
É verdade. Porra, mano, muito mais. E eu era tão criança que é a primeira balada que eu tava entrando e eu fiquei brincando
de esconde-esconde.
É meio estranho, né? Tipo, a gente meio que se obriga a ficar adulto mais rápido, né? Tipo, eu me lembro da sensação também de... querer brincar de boneco, mas me sentir envergonhado de brincar de boneco, mesmo estando sozinho.
Pois é.
E essa sensação foi semana passada.
Eu lembro do dia que eu guardei todos os meus brinquedos, que acho que foi por volta de 1986.
Já tinha lá seus 70 e poucos anos.
Pois é, aí eu realmente guardei. Esse dia tá marcado, foi o dia que eu vi em VHS Pirata Viver e Morrer em Los Angeles. E aí eu achei que realmente...
Jack Chan.
Não, que isso, é um filme sério, cara. Pô. Uhum. Aí eu guardei todos eles e hoje eles estão todos pela casa, né? Engraçado,
você vira nerd velho. E vira decoração.
bota
a revolta dos brinquedos.
A festa fantasia não é um subterfúgio do adulto?
Total.
Eu também acho.
Cosplayer é um cara que tá comemorando a festa dele até hoje, né?
Não, de aniversário.
Não. Ele não consegue largar o bonequinho.
Eu digo mais, eu colocaria nesse balaio aí carnaval também.
Então a gente tá fazendo, na verdade, o programa passou de programa de aniversário pra análise comportamental.
A gente sempre faz isso. Há 3 anos no ar, a gente analisa o nerd e nós mesmos aqui.
Lembrei do negócio.
Bomba.
Talvez eu fui numa festa de aniversário no meu prédio com a minha irmã. Era eu e minha irmã, a gente foi nessa festa de aniversário lá de algum amiguinho. E aí minha irmã era mais nova que eu, que ainda é, inclusive.
Tá.
E aí eu tava responsável de tomar conta dela, porque eu tinha, sei lá, 10 anos e ela tinha 6. Entendeu? Então eu tinha que tomar conta. E aí tal, pá, e aí a festinha rolou. E teve uma hora, naquela época se usava muito aquelas camisetas compridas, né? Meio Big Johnson, manja? Aquelas camisas que ia no joelho, né?
Você comprava roupa três números acima. A calça e a camisa eram 3 números acima.
E durava 20 anos, né? Aquela roupa lá. E aí era bom
que... Ainda bem que eu fiz isso, porque agora estão todas cabendo em mim.
Aí, ó, a mãe economizava pra caramba. E aí eu tava com uma camiseta dessa grande aí, da Fido Dido, sei lá. E aí eu fui no banheiro, o que é um grande erro, você ir, né, fora de casa no banheiro. Eu fui no banheiro, no aniversário ainda, e na hora, fiz ali as minhas necessidades, na hora de me limpar, eu cometi o erro de enganchar a minha mão, que limparia a minha bunda, na minha própria camisa e limpar a minha bunda com a camisa.
Que maravilha.
Caraca, então você ficou com a camisa do fedidido.
Tipo um gambá.
Eu fiquei freado do meio das costas até a ponta.
Meu Deus do céu, que horror, cara. Mas você não percebeu ou você percebeu?
Eu percebi. No momento, eu falei, puta que pariu agora. E aí aquele desespero. Aí joguei, fiquei tipo um gambá, exatamente. Joguei água na pia e parece que espalha, né? Eu falei, mano, e agora? E agora? O que que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente abri a porta, fiz cara de sério e saí meio caranguejeira. Saí de forma meio caranguejeira pra ninguém ver minhas costas, fui pra porta, abri e fui embora.
Isso, irmã, você esqueceu lá?
Caralho, pois é, cara. Percebi isso 2 horas depois.
Cid Cidoso, que hoje está sendo investigado pelo desaparecimento do grande líder da Coreia do Norte, hein? É um dos top 5 da CIA, não sei se vocês sabem.
Olha só. Mas eu tô sempre sendo investigado, né?
Sempre.
Mas foi você que deu aquela notícia lá de que talvez ele tivesse morrido? Não, não foi o
meus TMZ, advogados, né? Não deixam eu falar sobre
isso. Não podemos debater. E aí, está falando aqui de festinhas de criança, né? E que a gente, no último bloco, comentou que a gente para de fazer festa temática, né? De super-heróis, super-heroínas e tal, porque a sociedade nos oprime.
Cara, eu lembrei de uma história agora que foi muito maneira. Foi a minha primeira festa que foi invadida. Que eu tive penetras assim? Na festa.
Pela polícia?
Então, não, na verdade, não, essa não, ainda não, porque eu era uma festa de 11 anos.
Pelo FBI?
A minha mãe, eu já tinha dado meu primeiro beijo na boca com 11 anos. Então, tipo,
olha aí.
Era festa de 12 anos. Era festa de 12 anos, na verdade.
Eu não tinha dado... falei à toa, esse moleque era sinistro.
E aí, a minha festa de 12 anos, obviamente, que eu já tava com outro tipo de pensamento. Não era aquela festinha pra reunir os amigos, era uma festinha já. Estilo as matinês que a gente frequentava. Então eu falei pra minha mãe, eu quero fazer uma festa americana, porque tava começando a entrar na moda ali, 93, 94 também.
Gravidez adolescente.
É, então, festa americana. Meninos
temática levam... Temática Trump, né? Você tinha um muro, isso, aí ele...
isso aí.
Aí por isso que teve penetras.
Tipo isso. E aí meninas levam salgado, doce, meninos levam refrigerante e tal. E aí eu queria fazer uma festa dessa. Aí minha mãe, como sempre quis se envolver nessas coisas...
Por que será que isso chama festa americana, né?
Não faço a menor ideia, cara. Não faço a menor ideia, mas era o nome. Era o nome da parada.
Esse tipo de filme, né, que a gente via na televisão, aqueles copos de
plástico. E aí a minha mãe sempre gostou de se meter nas minhas festas. Ela falou assim, tá bom, você não quer que eu faça nada pra comer nem pra beber?
A sua mãe querendo fazer uma arte pra
festa. Mas vocês só querem assim, camisinha?
Vocês não querem, você não quer nada, uma bola, um não sei o que. Eu falei assim, não, ia ser legal se tivesse umas luzes coloridas. Ela vai fazer o seguinte, então eu vou arrumar umas luzes coloridas, vou arrumar umas bolas, que vai ficar legal, não vai ficar infantil, vou botar umas bolas brancas.
Tua mãe é maneirona, cara.
E tal.
Top.
Aí eu falei, beleza. E aí, quando eu cheguei lá, a minha mãe tinha feito um buffet com ponche. Só que era o ponche não alcoólico. Era o ponche não alcoólico. E eu falei, claro, pô, não, eu achei maneiro. Eu fiquei, era 12 anos, festa de 12 anos. Era um ponche não alcoólico. Eu achei aquilo interessante, achei legal. Beleza, falei, não, porra, que surpresa bacana, não sei o quê. A minha galera vai gostar. Aí ela botou celofane nas luzes e tal, assim. Ficou um climão muito maneiro. Só que, cara, tipo... A minha festa já tinha sido anunciada que ia ser um festão pela minha mãe e, tipo, eu não sabia, foi pelas minhas costas. Então, tipo assim, eu tinha chamado, sei lá, umas 10 pessoas e a minha mãe meio que tinha chamado o colégio inteiro. E ela chamou uma caralhada de gente que eu não gostava. Porque tinha uma casa lá em Petrópolis, que era uma casa da família, que tava sendo... Nesse ano, por um acaso, a casa tava sem inquilino, então ela tava sendo alugada, então minha mãe quis usar essa casa, era uma casa enorme. Que a gente não morava nela.
Em Petrópolis.
Tem todo um contexto não, você morava histórico,
em Petrópolis. Hein? Eu morava em Petrópolis. E aí, cara, tipo, foi uma festa que... Tipo assim, eu tinha planejado pra umas 10, 12 pessoas, que era a galerinha que era mais próxima na sala, mas a minha mãe tinha chamado, sei lá, umas 30.
Virou a última festa de solteiro, versão 12 anos.
E aí, mais ou menos isso, porque foi umas
45. Tio Jumento, Tom Hanks.
Foi umas 45 pessoas. Foi quase, foi minha primeira versão de Projeto
X. Mas você sabe que é isso, né, cara? No momento que você coloca um ponche numa mesa, vira... Uma festa enorme. A gente viu isso em todos os filmes de Sessão da Tarde.
É verdade.
Todos.
E, cara, e aí no final das contas, eu sei que batizaram o ponche. Então tinham crianças de 12 anos. Porque chegou uma galera mais velha. Chegou uns malucos de 14, 15 anos. E essa galera já levava vodka pras festas.
Batizaram...
Batizaram.
Não da forma bíblica.
Não da forma bíblica.
Não
deram um nome pro ponche.
Loucura total.
O som que não era um DJ, era um tio meu que tava lá botando as músicas lá. O nego anarquizou a parada, começou a vaiar as músicas que ele tava botando no meio do bagulho.
Foi aí que deu início a Petrofantasy.
Mano, eu acho que eu já fiz.
Eu lembrei também que na festinha de aniversário de um ano do meu irmão caçula, o meu pai, ele sempre foi um cara, um entusiasta, estamos falando dos anos 80 pra 90, 80 na verdade, o meu pai sempre foi um entusiasta do vídeo, né, câmera, videocassete de última geração, tal, trazia do exterior, e aí ele queria que a festa do meu irmãozinho fosse, porra, sensacional, queria registrar tudo em VHS, e aí ele falou, puta, eu tenho que ter uma iluminação, porque a festa vai ser no Play, eu quero fazer uma luz bacana pra eu ir filmando e tal. E aí ele, cada vez que eu passava na sala, ele tava com uma lampadinha, botou tipo uma lâmpada no alto de um negócio assim pra ficar atrás. Aí eu passava de novo, tava duas lâmpadas. Aí daqui a pouco ele, com um martelo, ele foi fazendo tipo uma armação de madeira. Eu sei que no final...
Montando um estúdio.
Virou a Winona Ryder no Stranger Things, né?
Cara, no final meu pai tinha uma cruz pontuada de lâmpadas de alta intensidade. E aí na festa, até hoje, se você viu, se você for ver o VHS, meu pai vai filmando, vem aquela... As pessoas parecem cervos na estrada, sabe? Prestes a ser atropelados.
Mais que o lens flare do J.J. Abrams, né?
É, sabe? Calma, pai. Pô, e ele carregando aquele negócio que nem o pagador de promessas. Devia pesar uns 40
Olha,
quilos.
Aquelas cancordas que você levava pra gravar nos anos, no iníciozinho dos anos 80, vocês não pegaram isso? Era aquelas que eram um estojo a tiracolo.
Isso,
o negócio todo
isso
pesava 8 uhum. quilos. A câmera era 4 e o VHS que você levava nas costas, porque tinha que levar o VHS junto. Uhum. Era assim, e meus pais resolveram subir o Alto da Boa Vista para registrar ali o campejo, né? A subida do alto, a situação campestre, com aquela porcaria pesada pra cacete. E a gente tem fotos da minha mãe com aquele visual anos 80, 70, né? Cabelão armado e tal, meu pai. E ele
o
segurando
cabelo
aquilo.
Também pesava mais 7 quilos.
Mais 7 quilos, cara. Detalhe, tudo aquilo pra não ter, sei lá, 8 minutos de gravação no VHS, porque não havia ser humano que aguentasse aquilo a tiracolo.
É, não. São nessas VHS que estão todas as nossas festinhas aí, algumas poucas, que lembramos hoje ao longo desse programa super, super celebration, não é não, Caruso?
Isso aí. Verdade. Se você tá chegando agora, tá chegando tarde na festinha, não se preocupe que você pode ouvir o programa inteiro em versão podcast, que logo estará disponível em todos os agregadores.
Olha isso. Quero deixar bem claro que eu fiquei esperando gente também no meu aniversário e ninguém apareceu no
final. Que tristeza. Mas as pessoas vão aparecer, para quem chegou agora no Planeta Terra e não conhece Cid Cidoso, elas vão aparecer nas redes sociais, no Não Salvo, no seu podcast.
Cara, como é que as faz, pessoas Cid? Conhecem mais o Cid do que o próprio Bolsonaro. Então, cara, relaxa.
Nossa senhora. Ah, é. Não Salvo em todas as redes sociais e eu tô fazendo muito Twitch agora, fazendo muita live praticamente diariamente aí, então pode entrar lá que é Cid Cidoso.
Olha, você pode fazer o seu próprio próximo aniversário via Twitch, cara.
Porra, mas eu fiz o desse ano via Twitch porque foi durante a quarentena. E é aí verdade. Teve 5 mil pessoas no meu aniversário.
Olha isso, que trauma resolvido.
Excelente. É, 3D.
Faça o seu jabá aí, 3D.
Eu tenho que fazer o meu, então. Afonso número 3 é a letra D em todas as redes sociais, inclusive as que já estão extintas. Facebook, Orkut, Twitter, Fotolog. Elo. Qualquer coisa aí, me achem aí. Na Twitch também MySpace. Agora. MySpace. Na Twitch eu também faço umas lives bem ruim, que eu jogo mal pra cacete tudo, mas é engraçado. Me acompanha lá, por gentileza, gente. Então, agradeço aí. Não cobro nada, não. Não sou igual o Gordinho, fica cobrando dinheiro dos outros.
Quem quiser dar dinheiro pro Gordinho, faz como, Gordinho?
Ah, acessa picpay.me. Olha só, sério. Vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram, @Gordinho. Na Twitch, jogando videogame bem melhor do que o 3D, mas levando ele nas costas nas partidas, @Gordinho também. E no podcast Zona Neutra, falando inclusive agora dos 40 anos de O Império Contra-Ataca, que a gente comemora nesse mês geek, nesse mês de Star Wars, que é todo mês de maio. É isso aí, galera.
Fernando Caruso.
Eu sou @SuperCaruso no Twitter e no Instagram. No Instagram eu costumo fazer lives falando sobre quadrinhos e eu adoro quando aparecem os ouvintes do Geek Mix lá.
Isso aí.
Me sinto pertencente ao mundo e queria convidar todos vocês a se inscreverem no meu canal no YouTube, que é a Caverna do Caruso, onde toda terça-feira religiosamente tem vídeo lá comentando a cultura pop. E no sábado eu estou no meu day job no Zorra, na Rede Globo de televisão.
Eu adoro Zorra. Gosto mesmo. Pô,
muito obrigado, você é um
plim,
amor.
Plim, tá muito bom, justamente.
Eu gosto
mesmo. E outra coisa que é muito boa também é a presença de Afonso Solano na sua vida. Afonso com dois Fs. Solano em todas as redes sociais e também no Matando Robôs Gigantes, pode ser o podcast no seu agregador de podcast aí famoso, ou no YouTube, onde você quiser, nas livrarias do Espadachim de Carvão. E na sua cama, se você falar bonitinho.
Oi, o que foi?
Oi, então é isso, né?
Até mais, gente. Até terça que vem.
Valeu.
Obrigado.
Obrigado, Cid. Muito obrigado, Cid.
Eu que agradeço. Valeu o convite aí, pessoal. Valeu.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix.